E eu coloco a música aqui, acabando a bateria do meu som. Calma, calma. O barulhinho de acabar a bateria, que bonitinho. Começando mais uma live do Conde aqui no 247, na TV 247, e no canal do Conde, e também no Facebook, e também no Twitter, e também no Instagram, e também onde mais? É só isso, mano. Tá bom já, né? Tá bom. Hoje eu tô engraçado, é como se isso fosse alguma informação relevante, né? Desculpa, mas... Gente, continuo fascinado pelo Coringa e eu tô rindo que nem o Coringa. Eu não vou rir ainda aqui para vocês, que nem o Joaquim Fênix, porque eu tô aprimorando ainda a minha risada, tá? Mas eu tô chegando muito perto, né? Tô chegando perto. E agora, hoje, eu comecei a dançar também, né? Eu tô fascinado, eu acho o máximo, acho tão sensível aquele filme, tão bonito, que sabe, delicado, não só do ponto de vista cênico e dramático, mas o Coringa, tô falando aqui do filme Coringa, tá, gente? Com o Joaquim Fênix e tal. A crítica social que é feita ali, a questão da saúde mental, a questão que me é muito cara, que é a produção de humor. Eu não sei se vocês sabem, a minha pesquisa de mestrado e doutorado é no campo do humor. Eu pesquisei humor. O meu mestrado são piadas de gaúchos. Estudei as piadas de... É mó barato. O gaúcho, sabe aquele gaúcho que aparece... todo machão, né? Ah, arrebento, né? Aquela coisa do discurso másculo, né? Só que na piada ele sempre aparece como homossexual. Isso é interessante, porque tem um esquema semântico muito particular, muito peculiar, que foi o objeto do meu estudo no mestrado, que eu fiz na Unicamp. Aí veio o doutorado. Doutorado são piadas de português. Também é muito interessante, porque são duas línguas em contato. A rigor, talvez a maior fonte de humor, né, no mundo todo, talvez uma das maiores, né, é essa questão da língua, de uma língua próxima à outra, que tem uma relação de poder e de fonte, de origem e de matriz e de filial, como o português europeu e o português brasileiro. E quando você tem esse contato, você tem a geração, quer dizer, e é verdade, quer dizer, as piadas de português, elas são muito reais nesse sentido, porque a pragmática, porque a língua em ação de um falante de português europeu é diferente da língua em ação de um falante do português brasileiro. Português americano, português brasileiro. É assim que, tecnicamente, a gente define. Então, esse filme é uma coisa assim, espetacular, né? A gente vê o Arthur Fleck, que é o Coringa, né? Tentando produzir humor. Ele não é engraçado, mas ele quer ser, ele tenta. E ele acaba produzindo algumas coisas involuntárias. E tem isso também, o humor é histórico também, né? O humor tem a ver com o momento histórico que você vive, com o contexto social e tudo mais. Eu tô completamente fascinado e eu costumo ter essa digamos, percepção e essa mania, né? De ficar assim, fascinado com um filme, com uma música e tal, durante um tempo. Daqui a pouco passa. Daqui a pouco passa. Gente, o pessoal tá comemorando aqui já no meu canal, no canal do Conde, no YouTube. Inclusive, peço inscrições para vocês. Eu não sei se vocês estão se inscrevendo no meu canal. Eu nunca peço inscrição, mas de vez em quando eu peço. E tá chegando no 30 mil, né? Tá chegando no 30 mil. Meu filho Pedro, craque de bola, 12 anos, né? Figuraça. Ele falou assim, pai... fala que vai pintar a barba de verde que daí você chega rapidinho aos 50 mil. Eu vou fazer isso. Foi assim que o Felipe Neto... Sabe por que o Felipe Neto tem 50 milhões, 30 milhões? É por isso, bicho. Entendeu? Essa competiçãozinha, essa coisa. Vou fazer. Eu vou daqui a pouco... O que vocês acham? Me digam, né? Eu vou pintar a barba de verde ou de vermelho, né? Quando chegar a 50 mil. Daí chega a 50 mil rapidinho. Então, porque todo mundo quer ver você pagar o mico de pintar a barba de verde. Eu vou fazer isso! Eu já tô avisando, entendeu? Por exemplo, depois para chegar nos 100 mil, eu posso fazer uma tatuagem, sei lá, de uma lagartixa aqui no antebraço, qualquer coisa assim. Eu vou fazer isso sempre, para chegar a 1 milhão. Vou chegar a 1 milhão, tá? Mas, ó, eu vou falar da Dilma Rousseff. É muito interessante o que começa a acontecer também, né? Vou falar da pandemia, do coronavírus e tal, da vacina russa, a gente vai se divertir muito, tá? Já vou avisando aqui de pronto para vocês. Mas vou primeiro rapidamente só dar aqui os spots da live de hoje. A questão da Dilma. O que está acontecendo, né? Não é só o Sérgio Moro que está sob suspeição. O impeachment sem crime, o golpe, né? Mas a gente chama de impeachment porque não é... Nem todas as palavras que nós dizemos são nossas. Tem gente que corrige assim, né? Não é impeachment, é golpe, seu animal. Mas não é assim, porque às vezes a gente fala impeachment entre aspas. E as aspas são subentendidas pelo discurso. Então nós não usamos só palavras que saem daqui de dentro. As pessoas têm de entender. Eu acho que eu vou dizer mais uma vez, né? Sobretudo com relação à vacina russa, está acontecendo isso. É muito forte, muito impressionante. Eu estou assim, me deliciando com a ingenuidade coletiva de tanta gente importante, inteligente, esquerda, é que aceita fácil que a vacina russa seja uma fraude e que não contesta nem um dedo mindinho das informações que chegam, enfim, da BBC, dessas agências ocidentais europeias, né? Essas coisas, a OMS pagou altos micos, né? E a pessoa vai lá e fica acreditando, tem que fazer o teste, a terceira etapa, não passou na terceira etapa. Nem sabe o que é, sai repetindo por aí, né? Paga pau pro Átila e a Marina. Gente, o Átila e a Marina é um fofo, né? Ele é fofo. Ele tinha o YouTube dele, era de jogo, né? Ele fazia... Aí ele caiu nas graças de quem? De quem que ele caiu nas graças? Ele caiu nas graças do jornalismo de cativeiro tradicional. Quando eu vi o Átila e a Marina no Roda Viva... Quando ele elogiou a imprensa tradicional no Roda Viva, eu falei, ih, fodeu, mais um para defender a imprensa de cativeiro. Gente, eu não tenho papas na língua, não tenho medo de patrulha, e eu quero dizer o seguinte para vocês, sobre a vacina russa, já antecipando alguma coisa, mas eu vou começar falando da Dilma. Menos ingenuidade e menos fla-flu também. A pessoa, você vê que a nossa índole autoritária é uma coisa nojenta, né? A pessoa vai lá, Ela aceita a tese sobre o fato de a vacina russa não ter comprovação, etc, etc, etc. Ela coloca aquilo no peito dela e passa a defender com unhas e dentes. Aí aparece alguém que diz assim, olha, eu acho que a vacina russa pode ser importante, pode ser muito real. A pessoa se joga no chão, entendeu? Se joga na parede, começa a chorar, fica histérica, entendeu? Perde o sono e não aceita que você diga que a vacina russa pode ser uma grande tacada, uma grande descoberta, uma coisa espetacular. Eu estou aqui com artigos de cientistas que vou ler para você. A pessoa já sai dizendo assim, ah, Sputnik é site de... fake news, tudo mais. Ah, a pessoa, o Google, tem alguém que já mandou aqui para mim, né? Que o Google está boicotando o acesso ao laboratório russo Gamaleya, acho que é Gamaleya que chama, para já. Gente, parem de ser ingênuos, tá? Eu sei que tem gente aqui que detesta a vacina russa, antes de saber qualquer coisa da vacina russa, e tem gente aqui que gosta, que pode achar. Então, vou falar para os dois públicos, né? Desculpa, mas um vai sair frustrado. Vai sair frustrado. Eu não vou ficar aqui tocando o pau na vacina russa, não. Pelo contrário, eu vou tocar o pau justamente nessa imprensa de cativeiro ocidental, todas elas, agências internacionais. Vocês são muito ingênuos. Vocês que acreditam assim, de cara, que a vacina russa é uma fraude, que sai falando por aí na rede social e tudo mais, né? É um mico muito grande. E sai dizendo o seguinte: ah, o Atila é Marino que falou. Olha o argumento da pessoa. O Atila é Marino falou, então ele tá falado. isso é lamentável, desculpa. É lamentável. Foi mal. Vamos lá! Começo falando da Dilma, vou falar da vacina de uma vez, né? Deixa a Dilma para depois. Falar da vacina de uma vez. Então, é o seguinte, eu quero destacar para vocês, daqui a pouco eu vou no bate-papo, mas enquanto as pessoas ficam histéricas querendo dizer que a vacina russa é uma fraude, os governos estão se movimentando. O governo do Paraná já fez um acordo com a Rússia, vai sair a US$1,50 cada vacina russa. Tá? Qual que é o entorno a jogar? Assim, antes de mais nada, perguntar o seguinte. Eu sei que o Putin não é santo, né? Eu sei que os russos não são Madres Teresa de Calcutá, né? Mas os americanos também não. Aliás, gente que vem aqui defender os Estados Unidos, quer dizer, o país onde o genocídio está comendo solto, onde mais, tem mais infectados e mais mortos de Covid. Você vai falar que os Estados Unidos representa a ciência? Me poupe, que vergonha! Olha, esse embate da Covid, esse embate civilizatório da Covid, é o Ocidente contra o Oriente, semanticamente, discursivamente, historicamente falando. A China, com seus 1 bilhão e 700 milhões de habitantes, teve nem 5 mil mortes, só a cidade de São Paulo teve 10 mil. Nova York, acho que chegou a 20 mil mortes. E aí? E aí? Você vai lidar com o quê? Com que ferramenta você vai lidar? Ah, não, mas tem que ser transparente. Transparente como, cara pálida? O que que é transparente para você? Nem tudo que é transparente para você é transparente para mim. Você já parou para pensar nisso? Não é fácil, né? É por isso que eu destaco sempre que eu faço abordagens linguísticas. Eu não sou sanitarista, eu não sou epidemiologista, não sou publicitário, como já tem gente me chamando aí, eu sou linguista. Então eu vou analisar o texto e vou analisar a injunção histórica dos enunciados e a experiência. Ah, não é experiência, é muito fofinho. Eu fiz uma provocação no Facebook, as pessoas ficaram desesperadas, desesperadas. Provocação que, pô, a gente acabou de ver, né? A história, depois de 50 anos, né? Depois de 70 anos, né? 75 anos, a pessoa se dá conta de quem venceu o nazismo. Quem venceu o nazismo, gente? Quem venceu o nazismo foram os russos. A União Soviética. Foi Stalin. É que venceu o nazismo. As pessoas, as ocidentalizadas aí, né? Assim, prejudicadas. Ah, o Churchill. E fala do Churchill. Nem sabe que o Churchill também tem a sua face genocida, né? E fala, né? New Deal, sei que Roosevelt. Aquela frescura toda. Babaquice toda ocidentalizada. Não sabe que quem venceu o nazismo foram os russos. A história que a gente conhece, a foto clássica que nós conhecemos e que foi apagada e invisibilizada pelos marqueteiros ocidentais. Ocidente é só publicidade, querido. Essa cultura. Eu amo jazz, eu amo hambúrguer, vou cortar porque eu vou virar vegano. Eu gosto do jazz americano, mas o jazz americano não tem lá muito a ver com o Ocidente. O jazz americano é negro, tem a ver com a África. Gosto do cinema americano também. Gosto da cultura americana, da literatura, a literatura europeia. mas eu amo Dostoiévski. Aliás, eu vi um amigo meu, querido Pablo Simpson, dá uma vacina russa para você e dá um livrinho do Dostoiévski junto, né? A literatura russa é a mais densa do planeta Terra. Muita gente diz, e eu concordo, que todo Nietzsche está no homem do subsolo do Dostoiévski. É a mais pura verdade. Dostoiévski já disse, tinha dito tudo já, que o Nietzsche depois ficou lá, né? Aquela frescura toda, né? Aquela coisa alemã, aquela coisa assim. E aí as pessoas abaixam a cabecinha para o Nietzsche, acham que o Nietzsche é o grande, né, cara do século XIX. Bom, vamos ser menos vendilhões. Se vocês quiserem continuar sendo, não tem problema nenhum. Democracia é isso. Agora, veja como os nossos pendores autoritários, eles funcionam. A pessoa não admite que você venha dizer que a Rússia deu um show, né, de, inclusive também de comunicação. Gente, pelo amor de Deus, sabe qual é que é o problema? O fato de nós termos Trump e Bolsonaro, sobretudo Bolsonaro, causa um curto-circuito na cabeça da gente. A gente, ao ver o Bolsonaro brigando com a Folha de São Paulo, o que a gente pensa? Fala, coitada da Folha de São Paulo, poxa vida. Vê o Bolsonaro brigando com a Globo, fala, pô, tadinha da Globo. Mas não é. Todos eles são inimigos da civilização e do povo trabalhador, o que você quiser. É a mesma coisa com relação ao OMS. Você vê Trump digladiando com a OMS, você toma partido da OMS, evidentemente, mas a OMS fez um monte de merda. A OMS subestimou a primeira notificação da China para o mundo todo. Por que vocês acham que deu aquela catástrofe na Itália, aquela catástrofe na França, na Espanha? Por que vocês acham isso? Onde estava a OMS? Não levou a sério. E nós estamos numa injunção histórica justamente dessa monta. Agora lembrei até do Rogério Nitabliano, ele que adora essa palavra monta. Ô, Rogério Nitabliano, tá tudo bem com você, querido? É o seguinte, China e Rússia, que são dois gigantes econômicos, culturais, né? Vocês não têm ideia, o mundo árabe é muito mais... Tem uma monumentalidade cultural que coloca o Ocidente no chinelo, cara. Tá na hora da gente parar de ser hipócrita, ficar defendendo. Vocês sabem que um navio do século XV chinês, cujo navegador era o Zeng. Como é que era o nome dele? Acho que é Zeng Tse. Como é que era o nome do navegador chinês? Velas rígidas. O navio chinês dava quatro caravelas da maior caravela espanhola ou portuguesa. A China rodou o mundo muito antes dos europeus. Vamos parar? Será que dá? Posso? Pedir licença? Vamos parar? Os árabes, os chineses, tá na hora da gente, sabe, reconhecer que eles são foda, eles são bons, entendeu? Parar com essa... A gente critica o Bolsonaro, o cara bate continência para os Estados Unidos, mas a gente de esquerda também fica lá batendo continência para os Estados Unidos. Para com isso. Então eu vou fazer a pergunta para vocês, quer dizer, como é que você vai confiar? A OMS está dizendo que tem que tomar cuidado com a vacina russa. Como é que eu, Condinho, percebo que tem mato nesse coelho na divulgação da informação sobre a questão da vacina russa? Porque toda a imprensa brasileira, que é a mais nojenta do mundo, a pior do mundo, já quando Putin anunciou a vacina, todos foram no efeito dominó dizendo vacina russa não pode ser considerada, não pode dizer que a vacina russa é boa. Todo mundo dizendo, todos os jornais, Globo, Folha, Estadão, né, e tubérculos vinculados, tipo Veja, Isto É, etc. Todo mundo criticando a vacina russa, dizendo que não dá para confiar. O Atila Marino foi correndo lá. Ele é foquinha. Correndo. Para de pagar pau para essa gente, pelo amor de Deus. Sabe? Tem o espírito crítico. Tem gente que adora. Ai, não, mas o fulano de tal falou. É isso aí, é o argumento da pessoa. O fulano de tal falou. Aí eu vou dizer o seguinte. Aí fala, não, a ciência, a transparência, todos esses conceitos estão submetidos a pressões históricas de sentido. Então, quando você fala ciência, que ciência você está falando? Qual ciência? Não é óbvio. O sentido é opaco. Não adianta vir falar em transparência. Isso é hipocrisia. Tem que ler um livro de linguística para poder aprender a interpretação de texto um pouquinho. Não é assim que funciona a linguagem humana. Produção de sentido é Esparta, querido. Não é fácil. Não adianta ser especialista numa área e querer vaticinar sobre a linguagem. Tá certo? Eu mesmo sendo linguista, tenho extrema humildade para saber que tem fenômenos de sentido de linguagem que podem escapar às ferramentas de interpretação que eu tenho nesse momento, mas eu tenho algumas, pelo menos, ferramentas de interpretação. Então, dizer para vocês o seguinte: é claro que você é induzido a proteger a OMS, a defender a OMS, eu mesmo defendi várias vezes aqui, mas a linguagem, nós não somos. Como é que eu posso dizer, seres estáticos no tempo? A gente defende a OMS um dia comparando com Trump, mas outro dia comparando com a cultura árabe, russa e chinesa, a gente pode criticar, não é proibido, tá certo? Então, digamos, foi um fracasso o Ocidente, o capitalismo, essa ciência capitalista. Sabe, um fracasso, a própria Europa, o próprio continente europeu, que todo mundo falou, não, civilizado. Você viu a desgraça que foi na Itália, na França, na Espanha? Que vergonha! Sabe, enquanto isso, a China, com extrema disciplina, a China avisou o mundo que tinha um vírus perigoso. Ela alertou, ninguém levou a sério. Ninguém levou a sério. Eu lembro de gente aqui no Brasil dizendo assim: ah, eles querem que você fique em pânico. Sabe? E tudo passa a ser. A gente está num momento que é muita fake news. Por isso que é problemático, é infodemia associada à pandemia. Agora, eu tenho instrumentos, meus instrumentos podem não ser os melhores, mas eu tenho instrumentos para resistir à propagação de mentira. Por exemplo, para mim, eu vou dizer para vocês: o que estão dizendo da vacina russa no Brasil e no Ocidente de maneira geral, é mentira. É tão mentira que já tem setores do próprio Brasil, Paraná, por exemplo, comprando a vacina russa. Quer dizer, não vão cair nessa. Agora, outra pergunta para vocês, antes de eu ir ler alguns trechos aqui sobre a vacina russa, tá? Outra pergunta. Nós estamos numa situação completamente inédita da história da humanidade. Completamente inédita. A economia americana caiu quase 40%, a europeia acho que 15%, tudo nesse nível assim. O Brasil vai cair 11%. Pânico, né? Um pânico que é silenciado, que é invisibilizado por esse jornalismo de esgoto que nós temos. Que nós estamos tendo 1.000 mortes por dia, o jornalismo está lá, não mostra um doente. Só mostra matérias redentoras. A Globo parou de falar, porque atrapalha a economia, atrapalha o dinheirinho das pessoas, né? Os patrões, os empresários, a elite, quer que o povo continue trabalhando, pegando o ônibus lotado, metrô, quer que os entregadores continuem entregando tudo, daquele jeito precarizado. Se tiver que morrer, que morra. Mas está todo mundo protegido. Quem é da elite está protegido na sua casinha, né? Tá com a geladeira cheia, como diz o Paulo Guedes, né? Faz a compra por WhatsApp, né? Tá tudo bonitinho. Ninguém corre risco de nada. Seria muito azar, né? Alguém da classe alta brasileira ter o azar de morrer de Covid. E quando morre alguém importante de Covid, vira notícia. Quando morre o preto pobre que está na fila da Caixa Econômica para pegar o seu benefício que não chega. Não importa. Aqui no Brasil, policial mata criança negra e não tem revolta. Todo dia, praticamente, na periferia, né? Polícia mata. Tá tudo bem. Inclusive gente de esquerda. Gente que se diz de esquerda, tal, não sei o quê, branco lá, remediado, né? Tudo bem. É complicado. Não é mole, não. Agora, eu ia dizer o seguinte. sobre a pandemia. Deixa eu botar uma música aqui para lembrar o que eu ia falar. Pronto, lembrei. Você está numa situação completamente atípica. Nunca ninguém viu nada parecido. A gripe espanhola tinha outra configuração, a economia estava de outro jeito, tal. Foi um caos também, mas dessa vez todo mundo ficou em pânico, zerou praticamente os voos, né? Agora está retomando aos poucos, já está retomando há algum tempo, causou um rebuliço na própria compreensão das coisas. A Globo, como o Lula disse na entrevista comigo, a Globo não defendia o SUS, a Globo queria o fim do SUS. E agora a Globo vai falar em direito que está garantido na Constituição a vida. E o SUS, Rede Globo? Então, a linguagem é isso, e o ser humano é isso, e a subjetividade é isso. É muita contradição, nós temos de ter... nós temos de trafegar nessa corda bamba. Tá certo? Do jeito que a gente puder. Tem de resistir e não ficar nesse efeito manada pra lá e pra cá. É tudo efeito manada. É o Boulos Erundina, né? Ah, Boulos Erundina! E sai todo mundo dançando, né? Aí não, delenda Tato, né? Não, Tato é um corrupto. O que esse cara tá fazendo? Não sei o quê, né? Aí vai passando o tempo, aí as pessoas já até esquecem. Até esquece. É, Marília Reis, né? Ah, Marília Reis, o PT, tem que acabar o PT. Não deixou Marília Reis ser candidata a governadora de Pernambuco em 2018. Não, a Marília Reis foi candidata a deputada, tal, tudo tranquilo, lealdade partidária, porque partido político tem de ter decisão, tem de ter colegiado, né, para poder deliberar as decisões. Então, efeito manada é um inferno. Eu sou vacinado. Eu tomei uma vacina russa contra o efeito manada. Sabe qual é a vacina russa contra o efeito manada? Mikhail Bakhtin. Vocês já leram Filosofia Russa? Se não leram, leiam, né? Porque também é uma vacina muito boa para a baboseira ocidentalizada de uma certa filosofia de butiquim aí que todo mundo compra aqui no Brasil como se fosse a última bolacha do pacote. É? Filosofia Russa vai bem, obrigado. Então, leiam Mikhail Bakhtin. É uma boa vacina também. Tem muitas vacinas. Dostoiévski é uma vacina. É? O que mais? A música clássica, Tchaikovsky, que é uma vacina boa para os ouvidos. Agora, vamos concretamente, vamos diretamente para essa... Nós estamos numa situação totalmente inédita. Vocês concordam? No mundo todo. O Brasil está prestes a enfrentar uma segunda onda de Covid, porque o Brasil, junto com os Estados Unidos, é o pior país do mundo no sentido de combate à pandemia. Tá? Portanto, coisas irão ainda piorar. A revelia da atenção do nosso jornalismo tradicional, que quando o problema aparecer, aí vai se dar conta e vai fazer aquela cobertura também de quinta categoria de novo. É assim que funciona no Brasil, lamento revelar isso para vocês. Agora, se você está numa situação atípica, você pode saltar algumas etapas para salvar vidas. Tem muita gente dizendo assim, a vacina russa não passou pela terceira etapa de testagem preconizada pela OMS. A OMS, que também é maravilhosa, transparente, fofa, científica, né? A vacina russa não fez a testagem, a terceira etapa da testagem. Pessoa não, vocês sabem o que é a terceira etapa da testagem? Concretamente, a pergunta que eu faço é o seguinte: numa situação crítica em que as pessoas estão morrendo, né, de baciada pelo mundo, você tem de tomar atitudes políticas que são, digamos, que podem ter alguma cifra de ousadia um pouquinho maior do que em temperatura de pressão normais. Quer dizer, nós precisamos de agilidade, nós precisamos... que realmente as pessoas comecem a ser imunizadas com tudo isso, tá certo? Se você tem um protocolo que deixou de ser seguido, sabe o que? Eu vou explicar agora para vocês qual é que é a da vacina russa. Eu vou ler duas coisas para vocês. Você vê que estava previsto isso, né? Isso é o efeito Bolsonaro. Esse ceticismo com relação à vacina russa é o efeito rebote do Bolsonaro. Lamento dizer. Tem muita gente aqui que acha que detesta o Bolsonaro, mas está embarcando no efeito Bolsonaro, que é duvidar da ciência. Porque vacina russa é ciência, querido. Vacina russa não é messianismo, não é cloroquina, vacina russa é ciência. Quer ver? Eu até pedi para o Fernando Moraes, porque o Fernando Moraes é um cara que tem ligações, ele acabou de fazer uma série com o Putin, né? E ele está aqui comigo aqui, eu postei no meu Face, deixa eu até procurar aqui. O pessoal ficou enlouquecido no meu Facebook, aqui, até eu dou risada. É, olha só, Fernando Moraes, pedi para ele, falei, cadê aquele teu post sobre a vacina russa? E olha o que ele diz, né? Vamos ver o que ele diz. Fernando Moraes, ele diz aqui, o post que ele fez no Facebook, né? Postei aqui notícias a respeito do anúncio da Rússia que ia iniciar em outubro a vacinação em massa do país contra a pandemia. Muita gente colocou dúvidas a respeito da capacidade da Rússia chegar a vacina antes da China, Reino Unido, dos Estados Unidos. Um amigo russólogo me mandou o seguinte bilhete. Vou ler o bilhete do amigo do Fernando Moraes. A Rússia herdou da União Soviética o maior centro de pesquisas de guerra biológica do mundo. Ponto. Cadê? Eles temiam ataques biológicos desde os anos 1920 ao final da Revolução e começaram a pesquisar antídotos. No tempo da Guerra Fria, isso cresceu, perdeu um pouco a importância depois do fim da União Soviética, mas a Rússia não descartou suas pesquisas e cepas biológicas. Ponto. Eles têm culturas preservadas até de doenças erradicadas. Ponto. Ao chegar ao poder, Putin voltou a investir no centro de pesquisas Vector, que hoje é o maior do mundo. Ponto. Se há um lugar capaz de descobrir uma vacina rapidamente, é lá. Pois essa é a função dos cientistas especializados que trabalham no Instituto Vector. Ponto. Como se trata de uma instalação militar, dificilmente irão divulgar dados da pesquisa, mas pela experiência deles, jogo minhas fichas lá. Vejam, é uma declaração de um especialista em Rússia, amigo do Fernando Moraes. Vocês confiam no Fernando Moraes? Fernando Moraes, não é? Fernando Moraes, confia? Eu confio. Bom, veja, não é autoritário, não é impositivo, simplesmente descreve o que é a ciência russa, queridos. Ciência russa não é qualquer besteirinha, né? Assim como a ciência cubana, uma ciência chinesa, como a medicina chinesa. Certo? A gente tem de parar de pagar pau para esses americanos, para esses ocidentais, pelo amor de Deus, para com isso, sabe? E aí tem, eu vou pegar a matéria aqui, por exemplo, da Sputnik, o site de notícias Sputnik, que está sofrendo ataques. Sofrendo ataques. Covardes, né? Tem uma matéria aqui do Sergei Tsarenko. Vou dizer quem é o Sergei Tsarenko. Anestesista intensivista de especialização, vice-diretor clínico para anestesiologia e medicina intensiva do Hospital Clínico Público 52 de Moscou, PhD em medicina, professor catedrático. Vocês não queriam ciência? Olha o que ele diz aqui. Bom, ele explica o que, que é a vacina, qual é a ação dessa vacina. Ele diz o seguinte, aqui eu vou chegar no trecho dele. Ele diz uma coisa que é muito bacana, que quem é pesquisador gosta, né? Simples, a vacina é simples, como tudo que é genial, mas ninguém além de nossos mestres chegou a pensar em tais possibilidades. No mundo estão sendo criadas várias vacinas de vetores, mas não com dois foguetes portadores. Deixa eu ver se está aqui o trecho que ele diz aqui. Ah, está aqui, ó. Olha só qual que é o procedimento da vacina russa. Um adenovírus inofensivo, que é um outro vírus que não o coronavírus, um adenovírus inofensivo para o ser humano é equipado como se fosse um foguete portador com um pedacinho de coronavírus, como se fosse estação orbital. Ele é enviado para entrar no corpo humano. Em seguida, forma-se imunidade ao foguete portador e à estação orbital. Estão me acompanhando? Para consolidar o êxito, em 3 semanas, a mesma estação orbital é lançada em outro foguete portador, outro adenovírus. Novamente, forma-se mais imunidade. Como resultado, é criada uma imunidade mais fraca ao adenovírus, pois o corpo já não precisa dele, e uma mais forte ao coronavírus, uma proteção imunitária estável e segura. Olha como é elegante a explicação, sabe? As pessoas ficam... sabe, se contorcendo, sabe, querendo desmerecer a pesquisa russa, querendo uma coisa ideológica. Vocês vão achar que eu estou sendo ideológico? Eu estou tentando ser isento na minha análise. Chega de pagar pau para tudo que chega dos Estados Unidos e das agências ocidentalizadas de notícia e das indústrias farmacêuticas. Quer dizer, vamos estudar o que está acontecendo, vamos pesquisar o que está em jogo na vacina russa. O Putin não ia chegar e aparecer assim, ah, eu comecei a vacina russa. Ele não é o Bolsonaro. Ele pode ser um cara truculento, mas ele não é o Bolsonaro. Então, finalmente, vou dar um trecho. Então, essa notícia aqui está na agência russa Sputnik News, que eu respeito. É muito mais consistente do que a Folha de São Paulo inteira. Aqui, no jornal O Globo, que é um pouco, digamos assim, vagabundo, mas tem a coluna da Bela Megalha aqui que eu vou ler. Ela diz, com custo de 1,50, na Rússia, vacina contra a Covid tem valor em aberto no Brasil. Vacina russa está pronta. Todo mundo sabe. Os governos sabem. Os governos estão tentando lidar com isso. Como que a gente vai fazer agora? Porque a gente vai ter de negociar com a Rússia. Todo mundo sabe. Entendeu? Quem entende do assunto mesmo sabe que a vacina russa é a primeira dimensão de imunização no mundo. O acordo entre os governos do Paraná e da Rússia será firmado nessa quarta-feira, mas o documento ainda não entrará nos termos financeiros da parceria. O valor de cada vacina, por exemplo, só será estimado após a Anvisa definir protocolo que será seguido no Brasil. Segundo envolvidos na tratativa, somente a partir desse momento é que os institutos, tanto da Rússia quanto do Paraná, o Tecpar, terão ideia do volume e valores envolvidos na operação. Bum! Integrantes do governo paranaense que atuam na negociação relataram à coluna da Bela Megali que o custo de cada dose de vacina da Rússia é de 1,50 dólares. 8,11 na cotação atual. E que será necessária a aplicação de duas doses para imunizar as pessoas contra a Covid-19 que eu expliquei para vocês aqui. Deixa eu atualizar aqui, que eu estou vendo que deu uma travada aqui. Está tudo bem? A transmissão está boa? Tá? Vocês estão me atravou, acho que travou meu outro notebook. Mas vamos lá. Deixa eu acabar de ler a matéria para a gente passar para o último tema da noite. O valor que a vacina terá no Brasil certamente será mais alto, pois deve incluir taxas de importação, entre outros fatores ainda não negociados. O que se sabe até o momento é que o acordo prevê transferência de tecnologia e, com isso, o Tecpar deve ser o polo de produção e distribuição da vacina. Os estudos sobre o remédio russo ainda geram dúvidas na comunidade científica internacional, não por não ter sido submetido a análises de especialistas independentes. Especialistas independentes, leia-se, especialistas americanos. A vacina foi aprovada menos de 2 meses após testes em humanos. Bom, processem a informação. Processem a informação. Então é o seguinte, resumo da ópera, né? A vacina russa pode ser ruim? Pode. Mas ela pode ser boa? Pode. Então, em vez de ideologizar de maneira tão servil e desmerecer o trabalho dos russos assim, desse jeito, sabe? Fala o seguinte, se você está tão incomodado, escreve um artigo, manda para o jornal, publica no seu blog, sabe? Se mexe, né? Faz uma live, chama o Atila e a Marina para explicar para vocês. Tudo mais. Eu vejo as pessoas simplesmente sendo servis. Simplesmente no efeito manada. Isso me deixa, por um lado, triste, por outro lado, feliz, porque eu posso trollar, posso brincar. É isso. Paciência, né? Vamos para outros teminhas aqui para a gente ver. Vocês querem? Eu preciso ler comentário de vocês. Eu não tô lendo comentário, puxa vida. Vem cá. Aqui. Ver tudo, é tão sexy isso, né? Ver tudo. Ainori Soares, ela está dizendo aqui para a live do Conde, em relação aos opositores da vacina russa, é mais um capítulo da guerra híbrida, não convencional, liderada pela inteligência americana. Pois é, tem esse componente também. Eu não entrei nesse mérito, mas tem esse componente. Obrigado, Ainori Soares. Pedro Antônio Cândido, o destaque do seu humor foi a pegadinha que você deu no Estadão, Condão. Assim que te conheci em dezembro de 2017. É preciso sim comemorar o crescimento. Você lembra disso, Pedro? Pedro está lembrando que eu trolei o Estadão uma vez e escrevi uma carta. Estava em pleno golpe do Michel Temer, né? Escrevi uma carta dizendo assim que o Brasil estava maravilhoso, que tá tudo bem, que o governo era bom, honesto, cheia de ironias, né? E eles publicaram, entendeu? Aí depois eu vim a público dizer: desculpa, mas vocês caíram numa pegadinha. E foi muito gostoso, foi muito bacana. É, Marcos Somag, dizendo aqui: a Rússia tem 3 vezes mais leitos de hospital por habitantes que os Estados Unidos. Boa herança da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Para de pagar pau para os Estados Unidos, por favor. Dá para vocês fazerem isso também? Aí hoje me perguntaram assim: mas se você não fosse o YouTube, se não fosse o Facebook, onde você estaria hoje? Eu estaria no TikTok. Estaria no TikTok com toda a felicidade. Bom, gente, olha aqui, eu tinha anotado outras coisas, então é o seguinte, aí vem a pergunta também assim, né? Não importa se é russa, se é japonesa, se é finlandesa, se é sul-africana, importa que a gente busque essa imunização em massa do mundo, porra! Vamos pelo menos ser um pouco solidário, ficar nesse flafluzinho, chechelento. Ai, não pode vacinar a Rússia, não dá. Daqui a pouco eu vou rir que nem um coringa aqui pra você. Eu vou soltar a risada antes da hora. Pelo amor de Deus! Para com isso! Eu vou para outro tema, eu tenho que falar da Dilma Rousseff, deixa eu ver o que elas são. Falar da Dilma Rousseff é o seguinte: como ela é linda, né? A Dilma Rousseff, putz, Dilma. Eu acho a Dilma uma das mulheres mais bonitas, realmente, que eu já vi. Aquela foto dela naquele tribunal da ditadura sangrenta, civil, midiático, militar, empresarial, que matou muita gente no Brasil, genocida. Ela naquele tribunal, altiva, linda, e aqueles vermes militares escondendo o rosto de covardia estrutural absoluta. Que caracteriza todo militar que está junto com o Bolsonaro nesse momento. Tudo covarde! Tudo covarde! Se tivesse uma guerra Venezuela-Brasil, eles iam tudo mijar nas calças. Esse bando de militar bolsonarista. Tudo fraco, tudo cagão. O vice-presidente, o Mourão, ele correu da Venezuela que nem um rato, né? Quando o clima estava começando a esquentar. São covardes, vergonha, e é um risco para o Brasil. Que soberania nacional que não tem forças armadas para defender o Brasil? Como é que forças armadas que se entram em conluio com o governo genocida do Bolsonaro, como é que a gente vai confiar nessas forças armadas para defender o Brasil de algum ataque? Porque forças armadas, exército, é criado para isso, né? Para defender a soberania do país, de forma da força física e tudo mais. Como é que a gente vai confiar nessas forças armadas? Quer dizer, se vier um exército, qualquer um exércitinho que vier aqui, mas debulha esse pessoal que parece que não tem treinamento, que não tem disciplina, que gosta só de boquinha em governo. Como é que é isso? Vergonhoso, para dizer o mínimo. Mas eu ia falar de Dilma Rousseff. O dado é o seguinte: tem a matéria que é o seguinte: ativistas denunciam suspeição de juiz federal pró-impeachment de Dilma. Esse juiz, ele. Negou uma petição, né, uma ação com mais de 100 mil assinaturas, inclusive que acho que é organizado pela minha amiga, a Edva Avelar. Edva Aguilar, desculpa, Edva Aguilar. E, enfim, ela pegou assinatura pelo Brasil inteiro e tudo mais. Ficou uma coisa que, assim, para a gente ver a legalidade, né, do impeachment sem crime da Dilma Rousseff. Essa é a situação. E esse juiz federal, Itagiba Cata Preta, ele extinguiu a ação. Só que agora ele está sob suspeição. Nós temos, portanto, uma espécie de pandemia de suspeição judicial no Brasil. Moro sob suspeição, Lava Jato sob suspeição, Itagiba sob suspeição. Tá todo mundo sob suspeição, dá até marchinha de carnaval, né? Ê, suspeição, 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 suspeição. Não, a letra é péssima, mas é um pouco isso. Temos aí uma, eu acho que é uma onda. uma onda. E sinceramente, eu acho que nós estamos fazendo uma curva. O Lula, na entrevista de hoje para o 247, ele disse: eu tenho certeza da minha inocência, eu tenho certeza que eu vou ser inocentado. Ele está muito certo disso. Ele está sentindo isso. Quer dizer, aquele julgamento sobre o Palocci no STF deixou claro que o Moro vai ser julgado como suspeição. O Bolsonaro vai até comemorar que o Moro caia aí para a lixeira do esgoto da história. Eles brigaram entre si, tá certo? Então, mas não é só isso. E eu acho, mais uma vez, e repito aqui, a esquerda ou segmento democrático progressista tem que querer mais, sempre mais. Então, eu não quero só a suspeição do Moro. Eu quero a suspeição do impeachment da Dilma Rousseff. Eu quero o mandato de volta. Nós temos de insistir nisso, né? E o momento é o momento propício. A Dilma vai voltar. Ah, Marconde, a Dilma vai voltar para o governo? Não, seu animal, não é isso que eu estou falando. E a Dilma pode até brincar comigo também, dizer assim: porra, Conde, eu vou voltar, mas eu nunca fui. Como é que eu vou voltar? É, né, Dilma? Se você falar isso, eu vou aceitar, brincadeira. Mas é a ideia, Dilma, que está voltando. A ideia, Dilma, também está voltando. Gente, não subestime o PT, a esquerda. Eles são bons, né? São bons de debate, são resistentes. Fizeram, né? Conseguiram. Imagina um partido que conseguiu fazer a Globo ficar quietinha no lugar da guerra. Ficou histérica, né? Tudo mais, mas vencer a Globo. Não é qualquer um que vence a Globo. Não é qualquer um que vence a Globo. A Dilma também venceu a Globo. Então, a Dilma foi quase eleita senadora, se não fosse aquela boca de urna digital, aquelas fraudes que aconteceram pelo Brasil inteiro. As mentiras que foram propagadas pelo WhatsApp, que foi. Isso está tudo no livro da Patrícia Campos Melo. Inclusive as questões concernentes ali também à eleição do Dilma Rousseff. É o gabinete do ódio, toda a engrenagem está ali descrita, né, pela liderança do Carlos Bolsonaro. O livro da Patrícia Campos Melo, mais uma vez, eu, né, digo aqui para vocês: é excelente, todo mundo tem de ler. Então, a Dilma era para ter sido eleita senadora, não foi? Teve essa fraude, teve esse espasmo, né, fraudulento na eleição de 2018, e nós estamos indo para outra eleição. De eleição em eleição, a gente pode corrigir o curso do país. Eu tenho comigo que a Dilma deve voltar ao jogo. Eu me lembro conversando, acho que com quem? Com o Fernando Horta, o historiador Fernando Horta. Todo mundo fala de candidatos à presidência, né, para 2022, né? Da esquerda do campo democrático. Ah, bom, tem o Flávio Dino, tem o Ciro Gomes, tem o Fernando Haddad, tem o Boulos, né? As pessoas vão falando, né? O Marcelo Freixo e tal. E ninguém fala da Dilma. Por que que ninguém fala da Dilma? A Dilma, se botar a Dilma numa pesquisa, ela sai de um patamar alto. A Dilma, as pessoas têm saudade da Dilma. A militância gosta da Dilma Rousseff. Eu sei porque nas redes sociais, quando você fala Dilma, quando você faz uma matéria da Dilma, quando você posta Dilma, entendeu? Aquilo tem um impacto muito grande, mais do que qualquer um dos outros pretendentes à presidência. E aí, como é que a gente faz? A Dilma, ela está presente no debate, nunca foi embora, evidentemente, não foi para a França como Ciro Gomes, mas a Dilma, a partir desse momento em que o seu impeachment sem crime começa a vir à ordem do dia judicialmente, né? Eu acho que o Prerrogativas, também outros coletivos de juristas no país, podem também começar a trazer, porque o Prerrogativas nasceu assim. Ele nasceu para, digamos, como uma força contrária àquelas pressões que estavam tentando tirar a Dilma da cadeira de presidenta da República. Então, eu acho que nós temos esse momento que vai se desenhando mais uma vez. Vão tentar sabotar, vão. Bolsonaro vai falar de vacina, vai ficar essa frescura toda, e daqui a pouco passa. Mas o fato concreto, né, o que vai ficar é a Dilma Rousseff participando do debate com força do país, porque ela conhece. A Dilma, você imagina a Dilma Rousseff, ela conhecia todos os números de todos os ministérios. A Dilma é competente demais. Acho que eu vou entrevistar a Dilma, hein? Daqui a pouco eu aviso para vocês. Mas é muita competência. Ela tinha todo o Brasil inteiro na cabeça. Então, o Brasil não precisa só do Lula. O Brasil precisa do Lula. Mas o Brasil vai precisar da Dilma também. Para a gente recuperar aquilo que foi destruído pelo PSDB e pelo Bolsonaro. Então, queridos, eu tenho de dizer para vocês, a Dilma está voltando. Bom, duas rapidinhas para fechar. A Kamala Harris foi indicada como a candidata a vice-presidente dos Estados Unidos na chapa do Joe Biden. Joe Biden tem 78 anos. Mas não só isso, ele tem 78 e ele não está muito bem. A gente sabe, ele tem algumas hesitações e tudo mais nos discursos. Eu estou para dizer para vocês que a próxima presidenta dos Estados Unidos é a Kamala Harris. A Kamala Harris, não tenho conhecimento profundo dela, mas sei que ela já chamou o Bolsonaro na chincha. Kamala Harris, quer dizer, esse novo governo americano não vai deixar, nós estamos com o Pantanal sob o maior incêndio da história daquela região, temos a Amazônia em processo de devastação, e a Kamala Harris vai fazer da pauta da Amazônia e do Brasil pauta da eleição presidencial dos Estados Unidos desse ano, de novembro. Aguardem, ela vai levar o tema da Amazônia para a eleição americana, não é nem para o governo, é para a eleição, porque é um tema que diz respeito ao mundo todo, e como nós estamos sem governo nesse momento, vai ser tenso para o Brasil, porque nós iremos ouvir coisas que, do ponto de vista da soberania nacional, vão ser complicadas. Passar a Amazônia, mas ela vai chamar isso. Tá? E para finalizar, o Paulo Guedes, né? Paulo Guedes tá tendo uma decomposição da equipe do Paulo Guedes. Perdeu mais dois integrantes hoje. Desde o começo da sua gestão foram 8. Paulo Guedes simplesmente, enfim, ele continua, ele opera, ele é um operador dos bancos, ele é operador do mercado, tá fazendo um estrago gigantesco no governo brasileiro. Mas a vida dele tá difícil. É porque existe pressão, né? O governo não é só fazer o que o mercado quer. O governo também tem pressão social, ainda que no Brasil ela seja amortecida por essa imprensa de péssima qualidade que a gente tem, mas, de qualquer maneira, em função da gravidade do momento, ele vai sofrendo pressão e vai ficando uma história. Ele teve um momento que ele queria ir para Miami, né? Qualquer coisa eu largo tudo e vou para Miami. Daqui a pouco eu acho que o Paulo Guedes vai acabar saindo desse governo também, né? Ai, tá bom? Eu não é? Dá um beijo aqui, vem cá. Vocês estão me assistindo? Será que, deixa eu ver se chegou mais comentário aqui no Superchat. O Radu Anassar tá aí hoje, Radu? Você tá aí? Cadê o Nélio? Tá tudo bem? Sério que vocês estão me vendo até essa hora? Não faz isso, Radu. Não faz isso. A Giovana Arruda tá dizendo aqui, melô do bolsonarista arrependido, disparada, Jair Rodrigues. Da boiada já fui boi. Giovana Arruda. Essa é a Giovana Arruda. Beijo. Para você, Andréia Viseu, anula TRF1, volta Dilma. Silvia Amor, Conde, colei aqui o link do laboratório russo. O Google está camuflando o endereço e o YouTube apagou na hora do link, você está vendo? Eu estou explicando para vocês, né? Pedro Antônio Cândido, em português, na página sputnikvacine.com. Obrigado. E aí, eu li tudo que a gente já teve aqui. Quero agradecer vocês. Obrigado. Deus te pague, tá? Entrevista com a Haddad está marcada para o dia 23, domingo. Conta para ninguém ainda. E vai ser demais, que nós vamos tocar violão. Eu já falei para ele e ele vai tocar, entendeu? Ele falou até assim, mas você canta? Pô, canto. E, então vai ser legal, tá? E a Dilma, eu tô ali quase. A Dilma tá quase. A hora que ela chegar, aí eu vou abrir uma champanhe aqui para vocês, tá bom? E a gente vai entrevistar ela tudo junto. Beijo, queridos! Valeu! Cadê meu coraçãozinho? Manda coraçãozinho pro Conde aí. Não é mole, não!